1-2-1-2-1-2, 1-2,
diz qualquer coisa. Ora, qualquer coisa.
Tens uma voz forte, afasta-te mais um bocadinho.
Qualquer coisa.
Está perfeito.
Tá, okay,
qualquer coisa. Parece uma bola. Vou começar mesmo a dizer para as pessoas dizerem qualquer coisa. Porque por vezes as pessoas começam assim, e não é suficiente para perceber.
Exatamente. Qualquer coisa mesmo.
Qualquer coisa é uma palavra um pouco maior.
Exatamente.
Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas da Amália. Vou estar aqui, de novo, nesta primeira hora do seu dia, hoje a conversar com Hernani Carvalho. Ele tem um novo livro, chama-se Terroristas, como aderem, como nos olham e como agem entre nós. É um tema do momento e, portanto, eu acho que faz todo sentido falarmos um pouco sobre isto aqui nas Madragoas. Aproveito já para dizer, e às vezes esqueço-me, que é uma edição da Matéria-Prima, portanto fica já aí também a menção à editora. Hernani, seja bem-vindo aqui às Madragoas.
Muito obrigado, é um gosto estar na rádio mais portuguesa de Portugal.
É verdade, é verdade. E já não é a primeira vez.
Não, já não é a primeira vez. Eu faço parte desse grupo de pessoas que entende que ouvir fado é ouvir cultura portuguesa.
Muito bem, eu acho que parece-me um excelente mote para começarmos a conversa. Antes de falarmos sobre o teu livro, pergunto-te, e eu costumo fazer este tipo de perguntas no início aos convidados, o que é que tens feito nos últimos dias, nos últimos tempos? Como é que tens ocupado o teu tempo? Como é que é a tua vida?
Como sabes, terminei a tese de doutoramento, defendi-a, passei com aproveitamento, o que já é um obstáculo bastante grande. Estou a recuperar dessa longa caminhada, estou a dar aulas, estou a ajudar camaradas meus a especializarem-se em determinadas áreas do jornalismo e estou nas manhãs da SIC, do meio-dia a uma, a fazer comentário sobre a atualidade criminal.
Que te têm dado imensa visibilidade, ou seja, as pessoas conhecem-te, sim. A verdade é essa, as pessoas conhecem-te.
Sim.
Há pouco estávamos ali embaixo, estivemos no piso da Amália, as pessoas que conhecem isto devem estar a visualizar para as outras. Nós não gravamos no piso da Rádio Amália, que é o piso 3, gravamos no estúdio de gravação que fica no piso 6 deste prédio, cheio de rádios e cheio de música. E as pessoas, eu percebi que as pessoas te conheceram. Como é que lidas com isso, com o reconhecimento?
Lido bem, eu sei que uma parte do reconhecimento é igual a uma perda de privacidade, mas lido bem, eu não trabalho para elites, trabalho para o povo, para as pessoas normais, e portanto as pessoas normais raramente me tratam mal.
E achas que tens contribuído ao longo destes anos de visibilidade também para descomplicar certos temas e certos assuntos?
Sim, vamos por partes. Eu comecei a minha carreira em 82, entrei para a RTP por concurso público, é uma coisa que está fora de moda, ok? E portanto sou profissional de comunicação social desde 82. Mas para não ficarmos agarrados à ideia de que eu só faço comentário, para os mais antigos eu fui o jornalista da televisão, o único que ficou em Timor-Leste quando toda a gente fugiu daquela tragédia e daquela mortandade. Portanto, eu fiz em jornalismo, na área do jornalismo, toda a carreira, todo o percurso que um jornalista faz, sem empurrões, sem amizades, sem nem o seu Cunha, nem o seu Figueiredo, nem um nem outro, e fui para ali fora, não é? Portanto, não me parece invulgar que, ao fim de umas dezenas de anos, um jornalista possa emitir opinião. Não põe em causa nem a sua carteira, nem a sua honorabilidade. Sim, eu faço comentário.
Aliás, devo dizer que me parece muito importante alguém fazer os comentários.
Sim, mas há umas almas penadas que... Sabes que
há preconceito.
Há preconceito e há uma coisa que o Luís Vaz de Camões soube caracterizar muito bem. A última palavra dos Lusíadas é a palavra inveja. Não é por acaso, é porque nós somos um povo excelente, mas temos lá essa componente também. E é muito fácil ficar sentado a dizer mal dos outros sem nunca ter feito nada de jeito. É fácil. Eu acho que os portugueses, quando querem, fazem aquilo que mais ninguém é capaz de fazer, mas é só quando querem.
Não tem esse lado da diligência de...
Não. Aliás, tu vês que os portugueses saem daqui, assim que saem daqui, são os melhores em tudo, porque são pessoas que sabem fazer muito bem. Quem sabe mesmo bem quem são os portugueses, quem melhor os definiu foram os romanos, quando disseram que aquilo é um povo tão esquisito que nem, Nem se governa, nem se deixa governar.
É particularmente desafiante, tu que fazes essa análise, eu acho que muito bem, não é? Das pessoas, consegues, o teu trabalho passa muito por aí, não é? Para analisar o comportamento, etc. É particularmente difícil, tendo em conta que ainda por cima falas de muitos casos portugueses, falas muitas vezes de portugueses, ou seja, já é difícil analisar o comportamento humano, seja de qual for a pessoa, de qualquer lado do mundo. Mas citando aí os romanos, os portugueses são particularmente esquisitos. Torna-se complicado, Hernani.
Nós somos muito completos. Ao contrário do que as pessoas pensam, nós somos dos povos mais completos do mundo. Nós não temos só a componente dos povos do Norte, não temos só a componente dos povos do Sul, não temos só a componente dos povos da África, não temos só a componente dos povos da Índia, temos todas essas. Porquê? Porque nos misturamos com todas essas pessoas. E, portanto, nunca tivemos problemas em procriar com todo esse tipo de povos. E, portanto, o que nós somos no século XXI é uma excelente amálgama de genética de todo o mundo. Diria que nós somos o primeiro resultado da globalização.
E é verdade, a globalização começa, se calhar, bem antes
A globalização começa com o Vasta Índia, com o Vasta Gama. Quem lê os relatos que existem sobre, da época, sobre a ida do Gama à Índia, sabe que quem não chegou, ou morreu, ou ficou algures.
Hernani Carvalho, ele é o meu convidado de hoje nas Madragoas. Falamos deste seu novo livro, Terroristas, um tema do momento. Hernani, o livro saiu antes ou depois dos atentados na Bélgica? Não estou assim...
Saiu depois dos atentados de Paris, obviamente... e antes dos atentados da Bélgica. Quero-te dizer que defendi tese de doutoramento no dia 16 de novembro, os atentados em Paris foram 13, se bem te lembras, uma negra sexta-feira 13, fim de tese a 16 e na quinta-feira seguinte, portanto foi uma segunda-feira, e na quinta-feira seguinte a matéria-prima convidou-me para...
Mudarias alguma coisa, tendo em conta os últimos acontecimentos?
Para escrever isso, diz?
Mudarias alguma coisa neste livro, tendo em conta os últimos acontecimentos?
Não, os acontecimentos últimos, encontras aí tudo, então faço todas pergunta. As caracterizações que eu encontrei.
A que conclusões chegaste na escrita deste livro que vão ao encontro dos tristes acontecimentos que se têm passado?
Que, por exemplo, os terroristas do século XXI, os terroristas dos dias de hoje... não têm as mesmas componentes dos terroristas que cometeram atos ao longo do século XX. Os terroristas do século XXI não têm ideologia, não têm uma convicção objetiva, o que têm é uma procura por aventura, o que têm é uma procura por sentimento de pertença. Se fores ver, são jovens entre os 15 e os 25, o grande grupo, depois há um segundo grupo que vai até aos 35, raramente encontras terroristas mais velhos do que isto. São invariavelmente pessoas desenquadradas, inadaptadas, ou de segunda e terceira geração. Isto é, muitos não encontram sítio para se enquadrarem na Europa e não pertencem ao sítio de onde são os seus ancestrais. Dava-te o exemplo, por exemplo. Dos terroristas belgas, são todos de segunda e terceira geração de povos que não são europeus, de origem. Isto quer dizer que as minhas conclusões são xenófobas? Não, tem a ver com vários tipos, designadamente pessoas desenquadradas, uns por questões culturais e outros por questões emocionais, mas são invariavelmente... meninos que não sabem o que é que vão fazer à vida. Sim.
Não têm um sistema de valores, porque não têm algo a se agarrar.
Pois não têm.
É por causa disso.
Porque os pais trabalham de manhã à noite e porque eles cresceram sozinhos, sem sentimentos de pertença. Portanto, como não pertencem ao clube, como não pertencem ao grupo, como não pertencem aqui ou ali, ou como a sua pertença é frágil, encontram um sítio onde os façam sentir importantes, queridos, desejados. E depois, como tu imaginas, porque já tiveste essa idade, aliás, tiveste essa idade há menos tempo que eu, vamos dizer a verdade, aos 20 anos o sentimento de aventura e a crença, o acreditar na primeira conversa bem desenhada que nos trazem, é o suficiente para nós querermos ir. Porque é que não tens pessoas de 40 e de 50 anos à procura da aventura do terrorismo? Ou à procura da aventura de ir lutar em nome de... Bom, podias dizer assim ao Hernani, mas é uma questão teológica, é uma questão de fé. Erro.
Eu acho que essa é uma das questões. Eu tenho que pensar
esse sobre, é o grande erro.
Tenho pensado sobre este assunto. E uma das grandes questões que, me, que eu tenho e, que, e sobre a qual mais dúvidas tenho e que mais dúvidas me suscitam é essa questão da religião. Onde
sim,
é que a religião
existe,
fica
não existe.
Nisto?
É falso.
Ok.
É um tupperware. É uma coisa de plástico.
Isto é
um,
aqui é outra coisa.
É um hambúrguer. A história da religião é um hambúrguer, é um tupperware, é falso. E para que não nos restem dúvidas, o que é isso de ser terrorista em nome da religião? Ou o que é isso de ser terrorista em nome do Islão? É a maior falsidade. Sabes porquê? O século XX é atravessado por uma ferida profunda, hoje ainda não totalmente curada, onde havia atos de terrorismo de ambas as partes, entre irlandeses católicos e irlandeses protestantes. O IRA, a história do IRA, é a história do terrorismo em nome da fé. E estamos aqui sem sair do cristianismo, só conversinha, só sobre cristianismo, ok? Portanto, quem vier com a história do Islão, um, é porque não conhece o Islão, dois, é porque nem sequer nunca leu nada sobre as relações do Estado de Daesh com o Islão. O que não falta no mundo inteiro.
Há muita confusão acerca do islamismo atualmente.
Completamente. Há muita, não é confusão, permite-me o atrevimento. Há ignorância? Muita ignorância.
Okay.
Ignorância pura. E onde há ignorância é fácil manipular. Tu só consegues manipular outra pessoa se num canto qualquer da sua existência descobrires uma fragilidade de ignorância. Senão não a manipulas, ela pensa. E o problema é que estes jovens não se foram ensinados a pensar. Os jovens não estão a ser ensinados a pensar. Os jovens estão a ser ensinados a comer hambúrgueres. Comer hambúrgueres não dá trabalho. Comer carne de vaca dá trabalho, até, especialmente quando ela é rija. E quando tu tens trabalho para perceber uma coisa, ou melhor, quando tu tens trabalho para ter uma coisa, tu percebes a coisa. Quando não tens trabalho para ter uma coisa, tu nem sequer lhe dás valor. É por isso que muitas vezes nós dizemos, ele é um menino rico, não dá valor nenhum ao que tem. Exatamente. Porque as coisas lhes são dadas a todos sem que eles tenham tido a oportunidade de aprender o valor das coisas. É por isso que, quando tu chegas, quando te ofereces para ir lá para o Daesh e para essas coisas, estão-te uma arma para as mãos e tu sentes-te o homem mais poderoso do mundo, mesmo que a seguir leves um tiro na cabeça. Pôr uma arma nas mãos de um adolescente.
É dar para ver.
Hoje as pessoas são adolescentes até aos 20 e tal. Aliás, tu vês as notícias e é jovem de 27 anos, jovem de 32. É verdade.
Parece aquela história dos jovens agricultores portugueses, não é?
Exatamente, jovem agricultor, crédito jovem até aos 35 anos.
Exatamente.
Quando é que se deixa de ser jovem? Na idade da reforma. Andamos aqui a desimportantizar as idades e a desresponsabilizar as pessoas. E os jovens crescem agarrados a essas muletas.
Eu acho que essa é uma das questões centrais deste tema.
Claro que sim.
A questão da educação. Vamos falar sobre isso já daqui a pouco. Primeiro vamos ter que pontuar aqui a conversa com fados. O fado também é um género com muitas influências. Aliás, bem
sim.
É um género português porque
sim,
tem muitas
muito
influências. É uma discussão enorme essa.
Não tem discussão. É muito influenciado por todo o sítio onde os portugueses entraram em contacto.
Nem mais.
Designadamente com as proporções que a história nos conta. Portanto, não vamos crer que o fado seja influenciado por música da Suécia. É muito menos influenciado por música da Suécia do que por música de Marrocos.
Como
por
é
questões
lógico.
Elementares. Mas é preciso tirar algum curso para perceber isto. O fado é Portugal. Não há cá conversas. E eu sou de Lisboa. Gosto de fado. Minhas bonitas, de sardinhas assadas, douradas e vivinho tinto.
Confiro. Touradas é a única coisa que eu assim não acho grande graça. Atenção, também não sou um fundamentalista daqueles que, enfim...
É que vivemos esses anos das pessoas não dizerem aquilo que pensam por ser politicamente incorreto.
Sim.
Mas como eu já passei dos 55,
claro.
Temos pena, diga aquilo que penso. Um dia destes levem uma trolitada e acabou-se a conversa.
Esperemos que não. E esperemos que não seja nenhum touro. Mas o resto confirmo. E por falar em mulheres bonitas... Raquel Tavares.
Ora bem.
Canta-nos Lua de Maio.
Uma jovem, sim, voz, com tudo o que é do fado tradicional.
Incrível.
Não é preciso.
E é uma grande intérprete, sem
exatamente. Dúvida. Tens duas hipóteses. Para saber o que é fado tradicional, ou ouves discos antigos ou ouves a Raquel Tavares. Não tem nada que saber.
E parece-me uma excelente apresentação da Raquel Tavares. Converso hoje com Hernani Carvalho a propósito deste livro Terroristas, como aderem, como nos olham e como agem entre nós. Algumas questões que falamos hoje aqui também nas Madragoas.
Amor meu, que meu não seja o destino de perder-te. Outro amor cego te traz. meu olhar te não veja quando penso merecer-te e sei que a outra te dás. Lua de maio, servida em taça de luz, como um cigano andaluz, cantando as mágoas num fado. De maio entristeceu o meu olhar, breve lembrança a lembrar um grande amor acabado. Por amor, só por amor, faz-nos a vida aceitar. Sabe que as lágrimas dão, mas quando dói, é dor que ao ser que somos vem dar a tristeza ao coração. Lua de maio, servida em taça de luz, como um cigano andaluz, cantando as mágoas de um fado. Entristeceu o meu olhar, breve lembrança a lembrar um grande amor acabado. A lembrar um grande amor acabado.
facebook.com/madragoasdaamalia, sem acento, tudo pegado.
Manhã na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da trégua ao berbequim, o galo descansa, ri-se a criança. Hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, sem pressa de ar invencível. Saia, saltos, rima, vou descer à rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal uma multa, passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal, na cozinha está o esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, folga de ser-se quem se é e de fazer tudo por o que tem que ser. Vida ser como nos apetecer. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para a tristeza ir de volta e o fado soar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos.
depois da Raquel Tavares, o Hernani falou de mulheres bonitas e pronto, tem de ser mesmo. Ana Moura, dia de folga também.
Deixa-me dizer-te uma coisa. Ana Moura e... A Ana Moura é atualmente o momento inverso da Amália. A Amália saiu de Portugal e levou ao mundo inteiro o tom do fado. E a Ana Moura traz o fado de regresso a Portugal.
Está a trazer o fado, é? Incrível. Ela, isso é uma bela
leitura. Tem uma genética que tem história de Portugal em si, não é a única, mas a propósito da namora, não é? E, portanto, ela faz o caminho inverso da Amália. Ela traz, sim, ela canta no mundo inteiro, ok. Mas ela traz, do ponto de vista da genética, traz o fado de regresso a casa.
E é aproxima, de facto, o fado, ela e outros nomes,
sim,
mas
sim, claro,
a namora, de facto, lidera, ou pelo menos é uma das fadistas que lidera esse grupo, traz o fado até, de novo, para aproxima o fado dos jovens,
isso.
O que de facto é importante. Estamos a falar deste livro, então, Terroristas, chama-se Terroristas, do Hernani Carvalho. Falámos há pouco dessa questão da educação. A educação, a informação, é a melhor prevenção, Hernani?
Não. Não mesmo. Não vale a pena tu seres informado se não fores esclarecido. Saber andar aí com a conversa da educação sexual nas escolas é a maior mentira da história, não é? Não há educação sexual nas escolas, é mentira. E era bom que houvesse, era educação para a cidadania. O resto, vamos aqui por partes, é preciso educação sexual. Então e a humanidade chegou cá sem educação, como é que foi? Às vezes agarramos-nos a chavões. A educação sexual nas escolas, espera aí, então e como é que chegaste cá? Já agora, importa-te pensar que nasceste e que antes de nascer foste concebido, não é? Portanto, o que é isso da informação? É pouco importante haver informação. O que é muito importante é tu seres esclarecido sobre aquilo, sobre o conhecimento que adquires. Porque senão ficas pela rama e agarras-te a dois ou três chavões que são só chavões. Portanto, importante é ser esclarecido. Ai, como é que vamos esclarecer os jovens? Obrigando-os a serem consequentes com o que fazem. E isso ninguém faz. Em Portugal, hoje em dia, se uma criança se porta mal, é transferida de escola. Amigo. Já viste a mensagem que está por trás disso? A mensagem é, valeu a pena. Já estragaste aqui, agora vais estragar para ali.
Claro.
Em vez de as pessoas terem que ser consequentes. Eu não ando a dizer isto há dois dias. Não é? Eu desde 2003 que faço análise criminal. E desde 2003 que digo que está a subir o índice de criminalidade juvenil e grupal. E desde 2003 que o RASI... Não é desde 2003, mas... desde sempre, o RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna, nunca gastou mais do que duas páginas sobre violência criminal juvenil e grupal. Portanto, escusam de estar preocupados com a criminalidade juvenil a crescer. Porque é mentira, não estão. Um relatório que tem 400 páginas e que dedica duas páginas à problemática da criminalidade juvenil e grupal, está tão preocupado com isso como eu estou preocupado com ovos moles, certo?
Se calhar estás mais preocupado com ovos moles. Que
não,
água...
que faz mal ao fígado, pá.
E em relação ao terrorismo, à questão de que falamos hoje, quais são os chavões que são repetidos vezes e vezes sem conta e que não são analisados pelas pessoas que os recebem?
A começar pelo Islão. Temos que ter a coragem de perceber a dimensão do Islão na nossa terra. E a dimensão do Islão na nossa terra tem a medida que quer. E não há notícia, desde que as pessoas cumpram as regras dos sítios para onde vão, não há notícia de haver problema. Então, queres-me dizer que houve um teólogo que descobriu uma coisa no Islão que nunca ninguém tinha descoberto? Falso. Então, o Islão é um motivo como outro qualquer. É um motivo como outro qualquer, como a ETA foi um motivo para justificar atos de terrorismo. Nunca, a ETA nunca quis fazer um referendo. Porquê? Porque uma coisa é dizer que um ato terrorista justifica uma proposta de um determinado grupo. Outra coisa é que essa proposta alguma vez tenha sido feita, vírgula, em especial para a maioria das pessoas. E já tens aqui grandes diferenças. Uma coisa é a ETA. Outra coisa são os bascos. Querem ou não ser independentes? Alguma vez pensaram nisso? Alguma vez estiveram unidos nisso? Alguma vez... Não, tu tens aí um movimento independentista na Espanha e não é na ETA, não é no País Basco. Há que olhar para as coisas e não pensar que lá porque vêm de gabardina estão bem vestidos, porque às vezes tiramos a gabardina e estão nus.
Hernani, e tenho de voltar à primeira pergunta que te fiz neste bloco de conversa, depois de ouvirmos as duas fadistas. Então como é que se previne isto? Há alguma maneira de prevenir?
Em especial dando formação às pessoas. E dar formação, eu não estou a dizer que as pessoas tenham que tirar cursos, mas se tu tiveres uma sociedade onde os valores da cidadania são inculcados nas crianças, garantidamente que em 10 anos tu tens uma sociedade diferente.
Era mais, era mais ou menos isso que eu estava a dizer.
Sim.
A questão da educação, pelo menos, a informação é que... Pronto,
pois, mas é que não
o tratamento da informação...
Sim, é na educação, não é na informação, compreendes?
Okay,
ou seja, é no esclarecimento, não é no dizer que...
Informação. E aliás, devo dizer, e deixa-me só fazer aqui um parênteses, e não sei se estás de acordo, a informação, esta coisa da informação, nos dias que correm, é absolutamente uma coisa relativa e até perigosa, porque a internet fez com que a informação seja uma coisa assim meio
então, ainda bem que dizes
ambígua,
isso.
Não é?
Tens
que...
ideia de um avião ter levantado em Barcelona com destino à Alemanha e ter caído a meio do caminho, em França, que há um ano?
Sim.
Que há meses?
Sim.
De uma companhia de segunda linha alemã, certo?
Sim, sim, sim.
Vê lá tu que, assim que o avião caiu, a primeira entidade mundial a dizer que garantidamente não era um ato terrorista foi o New York Times. Diz-te alguma coisa? Então tu estás-me a dizer a mim, ou queres perceber, queres acreditar que um jornalista, algures no lado lá do Atlântico, sabe mais na primeira meia hora de um acidente que ocorre no meio da neve, no meio da serra, sabe mais do que quem lá está? Temos que perceber o que é que anda aqui à volta. Portanto, uma coisa é informação, outra coisa é informação. Faz-me entender.
Nem mais, Hernani. Agora sim, isto está esclarecido. Portanto, há várias formas de receber a informação, de interpretar a informação.
Precisamente, precisamente.
E essa capacidade de interpretar a informação faz-se com educação. Com formação.
Sim, sim,
e
com a educação.
Era aí onde
tinhas
ficado.
Com a educação. Faz-se com a educação. Eu vou-te dar um exemplo que se calhar é o melhor exemplo para as pessoas que nos estão a ouvir. Nos anos 70, alguém, de uma forma muito inteligente, na minha opinião, alguém percebeu que se começasse a fazer sensibilização das crianças na instrução primária, isto passa-se nos anos 70, se na instrução primária as crianças fossem sensibilizadas para as questões do clima e do ambiente, a médio prazo havia resultados. E em verdade, tu hoje tens pessoas muito mais sensíveis às questões do ambiente, a começar pelo lixo que se seleciona em casa. Esse foi um trabalho. Começou nos anos 70, nas escolinhas. Porque é nas escolinhas que tu plantas a semente que faz um homem de bem ou não. Não haja dúvidas.
E muitas vezes as pessoas esquecem até usar as escolas para veicularem a tal informação.
Exatamente.
E outra vez, é uma forma de chegar também a gerações à frente, não é? Aos
completamente.
Pais,
e, de antecipar uma realidade. Mas tínhamos aqui a convicção disto. Hoje tu tens muito mais sensibilização e essa foi plantada lá. Porque tu, ao longo da tua formação, tiveste dezenas de professores. Mas há um de quem toda a gente sabe o nome, que é do professor primário. Esse é que dá estrutura. Esse é que dá condições que ficam lá definitivamente. Ninguém aprendeu a escrever na universidade. As pessoas aprendem a escrever na primária. Pois melhoram ou não. Mas onde aprendem é ali. É naquela altura é que entram as coisas mais diretas, sem filtro. E esse é o segredo de uma sociedade. Esse é o futuro de qualquer sociedade. Por isso é que pôr as crianças de 6, 7, 8 anos a mexer no iPad só para eles estarem calados no restaurante significa que quem tem culpa são os pais que são incapazes de educar.
Não é esse de facto o caminho. Converso hoje com Hernani Carvalho a propósito deste terrorista. Sobre estes temas de que estamos a falar, quem sintonizar agora a Rádio Amália pode pensar que isto não tem bem a ver com terrorismo, mas tem
só
tudo
tem
a ver.
Só tem a ver.
Tem tudo a ver com terrorismo. Temos também aqui tentar perceber as causas do terrorismo e também é sobre isso e outras coisas. Esse é um dos tópicos deste livro do Hernani Carvalho, Sim. Uma edição da Matéria-Prima. Vamos ouvir fados, neste caso. Vamos até ao... Eu acho que... Hernani, que tal irmos até ao novo álbum do Ricardo Ribeiro, que te parece?
Ouvir o Senhor Comendador é sempre um prazer, especialmente pela idade dele e pela cultura que ele carrega.
Ricardo Ribeiro...
O Ricardo Ribeiro está assim ao nível do nosso botador do futebol salão, do futsal, agora diz-se futsal, ao nível do nosso CR7, ele é um topo de gama. Mas ninguém é topo de gama só porque acordou e lhe apetece ser.
Trabalho, não é?
Exatamente. Tem que se ter lá o dom. É verdade, mas tem que se trabalhar. Falas com o Ricardo, eu estou farto de ouvir dezenas de, não sei se dezenas, inúmeras entrevistas do Ricardo e percebe-se que ele não tem só voz, nem sabe só cantar, ele estuda, ele pesquisa.
Sem dúvida.
Ele empenha-se naquilo que faz. É outro Cristiano Ronaldo, é o Cristiano Ronaldo do fado da nova geração.
Cristiano Ronaldo do fado, Ricardo Ribeiro, e nota-se também no seu discurso sempre a sua enorme paixão e o seu enorme amor pelo fado. Vamos ouvir dois temas do seu novo álbum. Vamos até ao Alentejo, Rondel do Alentejo, e também Canção das Águas Claras. Dois temas então para ouvirmos aqui nestas Madragoas de hoje. Dois temas que estão, então, e não disse o nome do álbum, Hoje é Assim, Amanhã Não Sei. Converso com Hernani Carvalho.
Em Minarete, mate bate leve, verde neve, minuete no ar. Em Minarete, mate bate leve, verde neve, minuete no ar. Meia-noite do segredo no penedo, de uma noite de luar. Olhos caros de morgada enfeitada, com preparos de luar. Rompem fogo pandeiretas morenitas, bailam tetas e bonitas, bailam chitas e jaquetas são as fitas, desafogo de luar. Em Minarete, mate bate leve, verde neve, minuete de luar. Em Minarete, mate bate leve, verde neve, minuete de luar. Voa o chaile, andorinha pelo baile, e a vida doentinha e a ermida ao luar. Lançarote, escarlate de cocote, alegria de Maria, larirante, em folia de luar. Em Minarete, mate bate leve, verde neve, minuete de luar. Minarete, mate bate leve, verde neve, minuete de luar. Giram pés, giram passos, girações, e os bonés e os braços destes dois giram laços ao luar. O colete desta virgem endoidece, como o S do foguete em vertigem de luar. Em Minarete, mate bate leve, verde neve, minuete de luar. Em Minarete, mate bate leve, verde neve, minuete de luar. Mate bate leve, verde neve, minuete de luar. É Minarete, mate bate leve, verde neve, minuete de luar. Águas claras que dos rochedos caíam, morreram as águas claras onde os meus sonhos bebiam. Era o sol, era a lua, parecia a solidão da rua. Também toda lá bebia, agora a mágoa me acena. Das minhas mãos agitadas, quem dera fossem penas. Os rochedos de águas claras, águas claras, águas claras, que dos rochedos caíam. Morreram as águas claras, onde os meus sonhos bebiam. Águas claras, águas claras, que dos rochedos caíam. Morreram as águas claras, meus sonhos bebiam. Dessa paisagem não saí, nem a saudade precisa. Coração, eu não parei. Tira-me a hora indecisa do tempo que era queimar. Não quero que tenha fim. Por que é que o tempo não espera, nem nunca esperou por mim? Águas claras, águas claras, dos rochedos caíam. Morreram as águas claras, onde os meus sonhos bebiam. Águas claras, águas claras, que dos rochedos caíam. Rochedos caíam, morreram as águas claras, onde os meus sonhos bebiam.
Ricardo Ribeiro, então, a passar por aqui.
Não há fato sem Alentejo, fica provado.
Nem mais, também essa influência do Alentejo, claro,
sim,
tão
claro
nosso,
que sim,
tão nosso,
claro que sim.
E também com ritmos tão particulares.
Sim, né? O próprio canto alentejano, ele não nasceu de geração espontânea.
E portanto, como se vê aqui, combina
precisamente.
Combina muito bem com o fado. Há um tópico deste teu livro, Hernani, que me chamou a atenção. Eu percebo e li um pouco e eu percebo onde é que queres chegar, mas eu quero também que expliques melhor aqui qual o perigo dos lobos solitários. Do que é que estamos a falar quando falamos em lobos solitários e qual o perigo?
Sim. Por muito que as autoridades alemãs apregoem aos quatro ventos que não houve um ato terrorista na queda do avião de que te falei, do tal avião que saiu de Barcelona com destino à Alemanha, a verdade é que, mesmo tentando justificar o seu estado psiquiátrico, não deixamos de estar em presença de um indivíduo que agiu por modo próprio. Mas se andarmos para trás meia dúzia de meses, o Andreas Breivik matou na Noruega 60 pessoas porque sim. Porquê? Porque isso são lobos solitários, agarram-se a uma causa e desenvolvem ações sem dar satisfações a ninguém e fora de controle de quem quer que seja. Enquanto que as células autónomas ao serviço do Daesh estão mais ou menos coordenadas, ou pelo menos até um determinado nível, aqui, quando falamos de lobos solitários, falamos de pessoas que estão perfeitamente agarradas a si próprias. Agem de modo próprio, sozinhos e sem dar satisfações a ninguém. Eu quero-te dizer que o Andreas Breivik publicou na internet um tratado, desenhado pela cabeça dele, com mais de 1.600 páginas. Muitas teses de doutoramento ficam... não lhe chegam a qualquer nada, ok? O Andreas Breivik veio a Portugal, andou a fazer um levantamento dos pontos frágeis para fazer ataques terroristas em Portugal. Os serviços de informação e a polícia judiciária sabem com quem é que o Andreas Breivik contactou. Se prenderam ou não essas pessoas, ou porque é que não prenderam, tem que ser eles a explicar. Quer a PJ, quer os serviços de informação. Mas, se eu sei, muita gente sabe, eu não sei mais do que ninguém, portanto... O Andreas Breivik veio a Portugal, esteve a dormir no Estoril, teve contactos com pessoas de Lisboa, umas de Estoril, outras de Lisboa, andou a visitar tudo, até aquela junta nuclear de Sacavém, ele foi, foi visitar tudo. Isso foi visitar, é porque teve ajuda de alguém.
Impressionante.
Pronto. E fez um relatório a dizer quais eram as 10.800 pessoas portugueses que ele entendia que deviam ser mortas. Um lobo solitário é um indivíduo que faz a preparação do seu ataque terrorista sem dar cavaco a ninguém. Todos estes que contactaram com ele não tinham sequer a mesma paridade hierárquica. Dependiam da decisão dele e da vontade dele. Porquê é que as autoridades portuguesas não prenderam essas pessoas? Provavelmente não tinham condições objetivas, mas que... Sim. Sabem quem são? Sabem.
Leva-nos a outra questão então. Quais têm sido os principais erros na atuação das autoridades neste mundo onde o terrorismo está presente?
São demais. Quero-te dizer que não é essa a área do meu livro. A área do meu livro é o que vai dentro da cabeça deles. Mas há falhanços das autoridades portuguesas, das autoridades responsáveis por combater o terrorismo, inenarráveis e inimagináveis. É impossível imaginar que o Andreas Breivik pertenceu às organizações que pertenceu. Ou seja, em todas as organizações que teve, ninguém percebeu com que tipo de personalidade estava a lidar. O menino do avião, ninguém percebeu com que tipo de personalidade estava a lidar. Ou seja, estes lobos solitários conseguem passar despercebidos ou conseguem tirar partido da mediocridade destes serviços. Porque não é menos verdade que o Andreas Breivik, no dia em que agiu, e quando agiu matou 70 e tal pessoas, 60 e tal de uma vez e outras tantas à porta do Conselho de Ministros, já agora, não é? Mas não é por acaso que havia um exercício de segurança nesse dia. Como é que é possível haver um exercício de segurança com as autoridades empenhadas no exercício?
É uma terrível ironia.
E o indivíduo que vai fazer um ataque desses, escolher esse dia. Há uma grande coincidência. Pronto, então havia algum exercício da NATO no dia em que o avião caiu aqui na França? Se calhar havia. Se calhar era no norte da Europa. Se calhar era no Mar do Norte. Andam a acontecer muitos ataques terroristas em dias de exercícios. E as autoridades têm que tirar partido disso. Já percebeste pelas notícias que as autoridades belgas sabiam muito bem quem eram os meninos que fizeram os ataques na França. Não é? Até percebeste pelas notícias que prenderam os autores dos ataques e que os libertaram porque estavam enganados.
São falhanços inexplicáveis.
São falhanços inexplicáveis para quem vive disso, para quem vive para fazer isso.
Em compensação também têm sido evitados alguns
ataques. Eu e tu podemos ter umas opiniões sobre as coisas. Outra coisa é estar aqui um indivíduo cuja profissão é só fazer isso. É diferente, vais-me dizer. Foram evitados alguns ataques. É pena é que só nos digam que foram evitados depois de haver ataques. Não achas estranho? É porque se hoje me disseres acabámos de evitar um ataque, faz sentido. Se amanhã houver um ataque terrorista e tu me disseres ontem acabámos de evitar um ataque,
Está bem, eu também sou um grande mentiroso, mas não é todos
tal,
os dias.
A tal questão da informação, não é? A tal questão da informação. Hernani, impressionante, já estamos aqui a falar há imenso tempo, há meia hora. Ainda assim, há muitas pontas soltas neste livro. Eu acho que o livro...
Claro que sim.
Há muita coisa que ficou aqui.
Claro que sim, o livro não é a tese de doutoramento. O livro tem uns capítulos, umas partes da tese.
E é baseado, obviamente, na tua tese de doutoramento, da qual também... Obviamente, falando do livro, estamos a falar também desse teu trabalho... As pessoas... Vou fazer a pergunta de outra forma. Achas que temos razões para nos preocupar com este estado de coisas? Até onde é que isto vai? Há aquela questão, estaremos ou não em guerra?
Eu acho que estamos em guerra. Mas a propósito da informação e do esclarecimento, se calhar era bom, cada vez que falarmos no Daesh, dizermos quem é que forneceu armas ao Daesh. Ficamos com a surpresa ao perceber que o exército francês vendeu. Hã? Isto diz-te alguma coisa? E víamos por aí fora, não é? Na guerra da Bósnia. Dava toda a gente zangada com a Sérvia. Que os sérvios eram isto, eram aquilo, eram aquilo outro. Mas ninguém quis assumir que a Alemanha, como não podia vender armas à Croácia, as fazia passar pela Hungria. Foram precisos... O único jornalista que disse isto chama-se Carlos Santos Pereira. Foram precisos 4 anos para a NATO reconhecer isso. Portanto... O que me pergunto é, daqui por 4 anos, o que é que nos vão contar dos disparates que estão a acontecer hoje? E das tragédias que estão a acontecer hoje? Esta é uma grande questão. Sobre a nossa preocupação. Todos os povos do mundo, em especial os povos cristãos, têm que estar preocupados por motivos que têm a ver com o motivo que é usado para cativar combatentes, que é a história da religião. Todos temos que estar preocupados. Na minha modesta opinião, parece-me que Portugal não está na primeira linha da preocupação, por várias ordens de razão, designadamente por Fátima. Fátima é a nora do profeta e, portanto, não há grande margem para convencer pessoas, alegadamente, do Islão a virem fazer coisas desta natureza. E a prova disso é que há pessoas do Islão que vêm a Fátima para conhecer, para perceber, para enquadrar no seu conhecimento. Depois... porque nós não temos uma relevância estratégica que justifique virem aqui sem terem ido a outros sítios. Depois ainda, porque só se Portugal tivesse um momento muito internacional, é que se justificaria estarmos assim tão preocupados. E depois ainda, porque Portugal é um sítio de férias para terroristas, historicamente, que fizeram um estudo sobre... A passagem de terroristas.
É um local de passagem, não é?
É um local de passagem, é um local de férias. É um local de passagem, é um local de férias. É um local de santuário. Isto é, eles fazem as neiras nos países que entendem e depois vêm para Portugal de férias. Isto já aconteceu com os indivíduos, os desempregados das SPETNAS, das Forças Especiais Russas, que andavam a saltar pela Europa fora e depois chegavam ao Algarve e compravam casinhas. Em cash.
Impressionante.
Não é? Roubavam no estrangeiro e cá, para cá vinham de férias. Aqui é para estar, aqui é para passar uns dias, não é? Ou para falar daquele especialista dos serviços de segurança norte-americanos que vinha a Portugal cada vez que um terrorista irlandês muito conhecido vinha cá de férias. E eles vinham-se cá, falavam-se cá, mas cá era a zona de santuário, era assim uma espécie de Viena da Áustria, não é? Viena da Áustria, nos anos 50, 60 e 70, era um sítio onde todos os espiões do mundo se cruzavam. Toda a gente se conhecia, toda a gente se via, mas ninguém, ali ninguém, como se diz aqui em Lisboa, permite-me utilizar esta expressão,
força.
Malandro não estrelha, muda de esquina.
Exato.
Não é? E em Viena da Áustria, no tempo da Guerra Fria, era assim, todos se cruzavam e ninguém estrelhava, não é? E em Portugal, a nossa sorte vai sendo essa, é que vêm para cá todos de férias. Ainda não há muito tempo, tu viste indivíduos da ETA apanhados aqui perto de Óbidos, com uma catrefada de material que dava para destruir meia cidade. Para quê?
Há bem pouco tempo.
Qual era o objetivo deles? Estavam cá a preparar, estavam cá a descansar, estavam cá a refletir e já tinham o material de guerra todo. E depois a polícia portuguesa descobriu os planos da pólvora dos homens, passa a expressão, e os planos eram um grande ataque em Madrid. Portanto, aqui é para descansar, para preparar, é para estágio. Desculpa a expressão.
Falei com Hernani Carvalho, aliás, isto daria para 2, 3, 4... Se deu para uma tese, como não daria para um programa. Daria para muito mais conversa, mas eu acho que já ficaram aí boas pistas para este livro. Eu acho que a maior pista até é dada pela atualidade que estamos a viver, não é? É um tema bastante atual e eu acho que todas as pessoas, pelo menos as pessoas que fazem perguntas a si próprias, têm perguntas sobre este assunto. Tens uma coisa a acrescentar?
Queria te dizer o seguinte. Existe terrorismo desde antes da vinda do Cristo ao mundo. O trabalho que eu desenvolvi permite apurar isso com muita facilidade. Existem atos terroristas. Os atos terroristas é plantar o pânico. É plantar o azar num momento inopinado. Tu nunca sabes quando é que vai acontecer e vives em pânico, com medo que aconteça. Isto é o princípio. Mas queria deixar aqui aos nossos ouvintes um traço que é comum a todos os terroristas da história. Eles entendem sempre que a culpa é das vítimas.
Hernani Carvalho, parece-me uma ótima pista sobre este seu livro, de que falámos hoje aqui nas Madragoas. Acrescento só o seguinte: tolerar o terrorismo ou a prática do terror é inadmissível. Entendê-lo é uma obrigação. Este livro é uma forma de o entendermos. Hernani, muito obrigado.
Foi um gosto.
Eu não sei
privilégio.
Se para o final temos tempo. Eu acho que não. Nós falámos durante muito tempo, portanto, eu queria ouvir o Jorge Fernando, mas cá já não vamos ouvir. De qualquer forma, um abraço.
Um abraço.
Fica aí, Hernani Carvalho. O livro chama-se Terroristas e é uma edição da Matéria-Prima.
Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado, leva no peito algo de estranho a latejar. Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado, sente que a alma ganha asas, quer voar.
Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado,
leva no peito algo de estranho a latejar.
Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado,
sente que a alma ganha asas, quer voar. Sempre que entristece e a nostalgia cai em mim, ouço de tão longe estranha voz por mim chamar. É um canto doce, mavioso ou coisa assim. Logo a minha alma faz-se voz e quer cantar. Bálsamo bendito a esta terra quis Deus dar. Mais vale cantar do que chorar. Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado, leva no peito algo estranho a latejar. Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado, sente que a alma ganha asas, quer voar.
Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado,
leva no peito algo de estranho a latejar.
Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado,
sente que a alma ganha asas, quer voar. Sempre que radioso o coração se agita em mim, num impulso alegre a felicidade vem morar. Abandono a voz numa oraria porque assim sei que o coração quer à guitarra forma dar. Bálsamo bendito a esta terra quis Deus dar. Mais vale cantar do que chorar. Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado, leva no peito algo de estranho a latejar. Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado, sente que a alma ganha asas, quer voar.
Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado,
leva no peito algo de estranho a latejar.
Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado,
sente que a alma ganha asas, quer voar.
Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado,
leva no peito algo de estranho a latejar.
Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado,
sente que a alma ganha asas, quer voar.
Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado,
leva no peito algo de estranho a latejar.
Quem vai ao fado, meu amor, quem vai ao fado,
sente que a alma ganha asas, quer voar.